o mês da reforma, movimento que nos é tão precioso, tão significativo, porque é a nossa herança. Nós somos frutos daquela coragem bendita que o Espírito Santo de Deus infundiu no coração de homens e mulheres no decorrer do século XVI, no início do século XVI, para mudar não apenas a história da Europa, não apenas a história de uma região, mas a história da Igreja de Cristo Jesus. E esses homens e mulheres fizeram história e nos legaram algo muito precioso: o ardor verdadeiro e expressivo de posicionamentos, de princípios e de visões concretizadas nas Escrituras Sagradas. E ao longo de todo este mês de outubro, desde o seu primeiro domingo, nós estamos conversando sobre este legado, sobre esta entrega que aqueles homens e mulheres, posicionamentos estes que, para muitos, custaram a própria vida, pois barbaramente foram mortos aqueles que levantaram-se no século XVI para afirmar o que afirmamos hoje com absoluta convicção. Chegamos então ao último domingo da reforma, do último domingo do mês de outubro, nessa série que estamos fazendo. E queremos hoje estudar o quinto sola, porque temos dito que os reformadores sintetizaram esta herança teológica em cinco grandes afirmativas: sola Escritura, sola fide, solo Christus, sola gratia, soli Deo gloriae. Só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a graça de Deus, só para a glória de Deus. Quero levar você comigo a ler Romanos 11, versos 33 a 36. Vamos pedir à nossa equipe de som se é possível modular de maneira que não fique esse eco. Agradeço. Romanos 11, 33 a 36. Vamos ler juntos este lindo texto da palavra do Senhor, e em especial o verso 36. Encontre aí na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, leia conforme projetado ali na parede. Leiamos juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos novamente o verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo escreve aos Romanos esta maravilhosa epístola que Lutero chamava a Catedral da Fé, a Epístola aos Romanos. Calvino dizia que a Epístola aos Romanos é a porta de entrada das Escrituras. De fato, amados, todas as doutrinas, todos os pontos capitais da nossa fé estão lindamente expostos na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. E ele faz e escreve esta perícope que nós acabamos de ler, e ele vai falar sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a maravilhosa graça, glória, e presença do Senhor. E ele termina neste hino, isso é um hino, esses versículos são um hino de glórias a Deus. Ele vai dizer, porque dele, a origem, todas as coisas provêm do Senhor, dele são todas as coisas. O Senhor é a origem, o Senhor é o nascedouro, não apenas em relação à criação, mas em relação à preservação da criação. O trono dos céus nunca esteve vazio e nunca estará. O Senhor nunca irá dividir a sua majestade, o seu poder, a sua glória com ninguém. Ninguém, nenhum ser criado por ele pode dividir a grandeza e a beleza do Senhor. Ele é único, porque dele são todas as coisas, no sentido de que tudo se origina dele. Ele é a fonte de tudo que há, a fonte da vida, a fonte do amor, da esperança, da saúde, dos projetos. Deus é a fonte, porque dele são todas as coisas. E o dele aqui, irmãos, não significa pertencimento, significa origem. O que Paulo está dizendo é que todas as coisas, sem exceção, nascem do Senhor, vêm do Senhor, promanam do Senhor. E foi isso que os reformadores nos ensinaram, porque o ensino principal da reforma é a soberania de Deus. Deus é soberano. Numa época em que os tronos humanos se revezavam, numa época em que tantos exerciam o poder de forma despótica, os reformadores se levantaram e disseram: nós cremos naquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Dele são todas as coisas. Tudo vem do Senhor. Como nós podemos ser felizes se estivermos nele? Não há vida longe de Deus, porque tudo vem dele. Por isso, se você quer encontrar a verdadeira finalidade da sua existência, da sua vida, se você quer encontrar as respostas que você tanto procura, não há outra fonte do que Deus. Não há outra fonte do que o Senhor. Nele está a vida. Nele está a possibilidade de você e eu continuarmos, porque dele são todas as coisas. Mas o apóstolo avança. E não apenas ele nos ensina que de Deus vem todas as coisas, mas ele nos explica que por meio dele são todas as coisas. Origem, desenvolvimento. Por meio do Senhor são todas as coisas. Deus não apenas cria, mas ele sustenta. Ele apresenta a sua criação e ele dá vida a essa criação. Ele está presente nesta criação. E Lutero, em cima desse texto que nós estamos lendo nesta manhã, vai nos ensinar que o Senhor está presente em todos os lugares. Para punir? Não. Para trazer chicotes em cima das costas do homem? Não. Deus está presente, por meio dele são todas as coisas, para salvar, para abençoar, para redimir, porque o juízo de Deus é a sua redenção. Deus não pune por punir, Deus ensina e disciplina para salvar. Por meio dele são todas as coisas. Não há qualquer intento meu e seu que possam dar certo, que possam vicejar, se estiver fora de Deus, porque por meio dele são todas as coisas. Quer ser feliz? É possível. Esteja nele. Quer que os seus planos, quer que os seus sonhos se realizem, aconteçam e sejam efetivos, estejam nele. Por quê? Porque por meio dele são todas as coisas. E nós estamos falando aqui de dependência de Deus. Quantas vezes nós lançamos a nossa vida em fontes que acreditamos serem suficientes para nos conduzir? Quantos vivem por meio do dinheiro? Quantos vivem a perseguir o chamado vil metal e constroem as suas vidas e dispõem o seu tempo porque acham que por meio do dinheiro irão conseguir realizar os seus intentos? Estarão frustrados e serão frustrados. Muitos acham que por meio das amizades, principalmente as poderosas, resolverão as suas coisas, darão finitude aos seus projetos, se frustrarão, porque não há nada por meio do qual eu e você consigamos atingir verdadeiramente o propósito das nossas vidas, se não for em Deus. Porque por meio dele são todas as coisas. E a reforma vai nos ensinar a depender do Senhor. Quando ela nos ensina que o coração do homem é desesperadamente corrupto, que os nossos planos serão frustrados, que os nossos sonhos serão derribados se confiarmos na força do homem. E Calvino vai fazer um lindo comentário do profeta Jeremias, quando Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E Calvino diz: confiemos em Deus, porque por meio dele são todas as coisas. Consagre a Deus o seu viver, consagre a Deus a sua história, consagre a Deus a sua família, caminhe com ele, construa com ele este andar, construa com ele este viver, porque por meio dele são todas as coisas. Não há absolutamente nada fora do Senhor. Nele nós encontramos as fontes e a continuidade das fontes da vida. E finalmente, chegamos à terceira parte deste versículo, quando o apóstolo diz: para ele são todas as coisas. Dele origem, por meio dele processo, sequência, desenvolvimento, para ele finalidade são todas as coisas. E aqui nós chegamos no quinto sola da reforma. Porque os reformadores nos ensinaram não apenas que só a Escritura deve nos nortear, ensinaram que não apenas a fé é a única coisa que pode nos despertar para uma vida verdadeira, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não só nos ensinaram que só Cristo é o nosso Redentor, por isso não precisamos de santos, de intercessores, de obras, de reencarnações, porque Cristo é a nossa vida. Não apenas nos ensinaram que só a graça de Deus é derramada em nossos corações e pela graça somos salvos e pela graça vivemos, mas eles também ensinaram que a nossa vida deve ser 24 horas dedicada à glória de Deus. Soli Deo Gloriae, apenas para a glória de Deus. E é o que o apóstolo nos ensina, porque para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Meus queridos, a reforma, herança nossa, nos diz que nossa vida tem um propósito. a glória de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que construímos, tudo o que sonhamos, em tudo o que nos envolvemos, a glória de Deus deve ser o alvo. A glória de Deus deve ser a meta. Nós devemos ter uma vida que glorifique ao nosso Deus, porque para Ele são todas as coisas. A finalidade do nosso respirar, a finalidade do nosso estudar, a finalidade do nosso trabalhar, a finalidade da nossa construção, a finalidade da nossa vida está aqui: viver apenas, solamente para a glória de Deus. Isso a reforma nos ensinou. E quando eu penso sobre o quinto sola, quando eu penso que a minha vida deve buscar única e exclusivamente a glória do meu Senhor, eu começo a pensar como eu estou construindo o meu viver. Quais são as minhas prioridades? Quais são os meus envolvimentos? Que palavras têm saído da minha boca? Que imagens têm sido produzidas na minha mente? Como eu tenho usado o meu tempo? Como eu tenho usado o meu dinheiro? Como eu tenho usado a minha influência? Para a glória de Deus? Para a glória de Deus? Será que eu tenho vivido para a glória de Deus? Nós sabemos que a reforma mudou o mundo, mudou a história e fez grandes discípulos. E alguns dos discípulos da reforma escolheram a música para expressar a beleza de suas vidas. E nós estamos falando de grandes músicos, de grandes homens que legaram uma herança maravilhosa no mundo dos homens através da música. Alguns desses homens, e Márcia está aqui e os estudou e os estuda até hoje, alguns desses homens, como o próprio Johann Sebastian Bach, Brahms, Mendel e tantos outros, em várias de suas composições, Handel fazia isso sempre, eles colocavam no final das partituras, eles colocavam três letrinhas, S, D, G, Sole, Deo, Glória, apenas para a glória de Deus. Várias das músicas que nos enebriam até hoje foram compostas apenas para a glória de Deus. Eu gostaria que a nossa vida fosse uma partitura, que o nosso tempo, que as nossas escolhas, que os nossos sonhos, que o nosso trabalho fosse uma partitura, que a nossa vida fosse isso, e nós escrevêssemos a cada dia, tanto ao acordar quanto ao dormir, escrevêssemos nela só a glória de Deus. Gostaria que nós não nos envolvêssemos em nada que não reverberasse a glória de Deus. Gostaria que não falássemos nada que não gerasse a glória de Deus. Gostaria que não nos envolvêssemos em nada que não fosse claramente para buscar a glória de Deus, de tal maneira que as pessoas olhassem para nós, nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, e dissessem entre eles: fulano, fulana, vive para a glória de Deus. Esse é o ideal da reforma, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Viver para a glória de Deus, esse é o nosso alvo. Viver para a glória de Deus é o nosso objetivo. Buscar esse objetivo, buscar esse alvo, significa fazer a vontade de Deus diariamente. Porque a glória do Senhor é manifesta quando a vontade do Senhor é feita. Quanto mais buscarmos a vontade de Deus na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos projetos, nos nossos ideais, quanto mais ouvirmos e estarmos atentos ao que Deus quer da gente, ao que Deus deseja da gente, mais a sua glória será realizada e perpetrada nas nossas vidas. Viver para a glória de Deus é fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensina claramente isso. Quando ele está ministrando certa feita para um grupo enorme de pessoas e não se conseguia entrar no lugar, tal a quantidade de gente, e um dos seus discípulos veio e disse: Senhor, sua mãe, seus irmãos e irmãs estão lá fora e desejam vê-lo. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí está, o prisma é esse. Como eu posso buscar a glória do Senhor, pastor? Vivendo a vontade de Deus diariamente. E aonde está essa vontade? Só na Escritura, na Bíblia Sagrada. Quanto mais você estiver voltado para este livro, mais a glória de Deus será verdadeira na sua vida. É simples. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é louvável, seja isto que ocupe o nosso pensamento. Quanto mais a nossa mente estiver cativa à vontade de Deus, mais a glória do Senhor será vista e testemunhada no nosso dia a dia. Viver pela fé é isso. É viver buscando a vontade de Deus. O que Deus tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer que eu reaja, que eu viva? De que forma eu devo ser um marido, uma esposa, um pai, um filho, um irmão, um tio, um avô para a glória de Deus? De que maneira eu buscarei ser um profissional para a glória de Deus? Se eu falei na música, eu posso falar a mesma coisa da área da ciência? Vários cientistas, vários descobridores de coisas fantásticas que impulsionaram a história humana anos-luz eram reformados e dedicaram as suas invenções, dedicaram as suas descobertas soli deo gloriae, apenas para a glória de Deus. Que ideal maravilhoso esse, viver para a glória do Senhor. Fazer diferença nessa sociedade para a glória de Deus. Viver para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tenha o Senhor como alvo da sua vida. E faça do seu viver um hino para a glória de Deus. Faça da sua vida, da sua existência, da sua história, uma descoberta para a glória de Deus. Faça diferença nessa sociedade. Largue o pecado. Largue essas coisas pequenas, destrutivas, onde a glória de Deus não é buscada. Saia disso. Você não merece isso. Você merece viver para a glória de Deus. Você merece que a sua vida seja uma composição, uma partitura para a glória do Senhor Jesus. Os discípulos pensaram assim. Os reformadores pensaram assim. Os profetas pensaram assim. E agora cabe a nós, como diz Hebreus 11, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Jesus, fixe nele, olhe para ele, corra olhando para ele, viva olhando para ele, e a sua vida, a sua história, a sua influência, os seus atos acontecerão para a glória de Deus. E no dia que o Senhor o chamar, naquela hora bendita que você estará para sempre com o Senhor, aqueles que continuarão aqui, aguardando igualmente este dia venturoso, colocarão três letrinhas sobre tudo que você fez, sobre tudo que você legou, sobre tudo que você construiu. Colocarão Soli Deo Gloriae. Viveu única e exclusivamente para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé.